Queria agradecer o convite formulado pela Assembleia, na presença, no nome do deputado João Leite, da deputada Maria Tereza, do Hugo Leal, quando estava no DENATRAN, o Hugo era diretor do DETRAN do Rio de Janeiro, que, entre outras coisas importantes que ele fez, foi começar a implantação do controle da lei seca e que efetivamente acabou transformando o Estado do Rio de Janeiro uma das referências com essa preocupação e que depois virou uma bandeira do Hugo e que eu espero que um dia você consiga transformar isso em uma lei efetiva e que ninguém venha com a arguição daquilo que não está na Constituição, mas sim o tal Pacto de São José, que não faz parte da Constituição, do cidadão que não quer fazer provas contra si mesmo. Estou revendo aqui alguns companheiros meus de algum tempo, o Osias, a Jussara, o Hélio, que sumiu, estava lá embaixo, alguns outros companheiros que eu identifiquei, minha companheira Rita, o Denatran, o Vitor, o Oliveira. Eu fui convidado como debatedor, então eu não tenho aqui a preocupação de trazer mais dados. Vocês já ouviram todos os dados. A minha preocupação aqui no convite era provocá-los para que vocês criem esses senhores de perguntas e que a gente consiga fazer aquilo que Oliveira terminou nos convidando. Já que fazemos parte do problema, vamos fazer parte da solução. Vou começar com uma frase não muito feliz de um cidadão não muito querido, que já morreu, chamado Joseph Stalin. A morte de uma pessoa é uma tragédia. De 1 milhão de pessoas é uma estatística. Tanto faz se o número que morre é 30 mil, 40 mil, 50 mil, ninguém chorou por conta disso. Então não vai ser por conta dos milhares de pessoas que a gente mata e fere que nós vamos mudar nosso comportamento. Algumas coisas que precisam ficar claras, né? O diagnóstico que todos apresentaram e as soluções são provavelmente conhecidas por todos. Nós temos dinheiro. O trânsito arrecada por ano, desde a lacração de veículos, o cidadão que vai pagar as taxas no DETRAN, as multas, mais de 60 bilhões de reais por ano. Maior do que o orçamento do Estado de Minas Gerais, que é o segundo orçamento dos estados do Brasil. Portanto, sobra dinheiro. Conhecemos o problema. Temos dinheiro. Sabemos as soluções. E temos um problema que a gente não consegue sair do lugar. O trânsito é um problema de diversos espaços do conhecimento humano. Ele é um problema de educação, ele é um problema de saúde pública, é um problema de médicos, de psicólogos. Se debruçam sobre eles engenheiros, sociólogos, arquitetos. Nós precisamos de todos eles, das polícias ostensivas, ou seja, bem ou mal nós sabemos mais ou menos o que fazer. Temos um código que, bem ou mal, distribui obrigações para todo mundo, inclusive para nós, cidadãos comuns. A pergunta é por que é que nós não conseguimos tirar resultado disso? O que é que nos impede? Oliveira citou que o Estado de Minas Gerais tem 853 municípios, mas também citou que só 43, 15 anos depois do código ter sido sancionado, esses simpáticos prefeitos assumiram suas responsabilidades. E os outros 810? No Brasil todo tem 5 mil municípios e mais um pouco, 5.600. Menos de 1.000 assumiram as suas responsabilidades. E sabe-se lá em que nível? Uma escala de 0 a 100, abaixo de 50, provavelmente quase todos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez um convite amplo. Eu não recebi nenhum convite para ir em outra Assembleia. Só se o Hugo recebeu, a Rita, o Vitor. Dos outros 27, raramente sai algum. Das 5 mil câmaras municipais, raríssimos, talvez não chegue a 10. O que está acontecendo com o problema que é grave, custa, dói, mas não consegue ser prioridade de tratamento? A Rita citou os problemas da falta de pessoas, o querido Denatran. Mas eu nem vou perguntar para o Oliveira se ele tem o quadro de pessoal técnico que ele precisa. Não vou perguntar. Não perguntarei a nenhum diretor de Detran ou de DR, de órgãos municipais, que não tem estrutura, porque não tem. Então a pergunta é o seguinte, falando sério, trânsito é um problema? É, claro que é. Bom, mas não é para a classe política. Daqui 3 meses vai ter eleição. Ninguém põe o pescoço a risco, dizendo assim, eu corto meu pescoço se não vai aparecer nenhum prefeito ou candidato a vereador que vai colocar como seu lema de campanha política a redução de acidentes. Não vai ter. Rarissimamente teve. Não é à toa que não vai para frente. Então a nossa classe política de executivos, todos os nossos queridos presidentes da República, todos os nossos queridos governadores de Estado, praticamente todos os prefeitos, câmaras municipais, assembleias legislativas, para todos esses, trânsito não é problema. Pelo menos não é problema político. Agora, pode ser problema, quando alguém questionou o Vitor, por que é um problema político. Experimenta multar 3 ou 4 caras que barbarizam. Vai lá, multa o cara. Por que que um determinado ministro botou uma placa? Pode andar na velocidade que quiser, hein? Menos aqui que tem um radar e pode te pegar, hein? Aqui não. Porque essa é a nossa cultura. Se a nossa classe política, que conhece o problema, mas não se debruça sobre ela, não age, agora o lado chato é porque nós, sociedade civil, não cobramos. Quer ver? Eu vou dar uns exemplos chatos que aconteceram comigo e acontecem provavelmente com quase todos. Vocês não conhecem nenhum amigo que pegou o garoto de 12 anos e falou assim, filhão, vem cá, senta aqui, eu vou te ensinar a dirigir. Não conhece nenhum. Vocês não conhecem nenhum amigo que chega na casa de vocês, bebe até ficar que nem um gambá, e fala assim, bom, agora eu vou embora. E a gente deixa o cara aí. Vocês não conhecem ninguém que tem moto e não usa capacete? Vocês não conhecem ninguém que excede velocidade todo dia e fantasticamente continua vivo? Vocês não conhecem ninguém que comprou carteira de habilitação ou que tentou comprar? Vocês não conhecem ninguém que chega para você e fala assim, meu, me ferrei, tomei uma multa de excesso de velocidade, você, como é que você está com os pontos? Porque agora já temos a indústria dos pontos. Pelo menos em São Paulo, você anda lá nos postos e tem assim, multas, tem um telefone, você vai lá e negocia. Tem um determinado Detran do Brasil, que eu não vou dizer o nome, que pegou um cara, finalmente, sem querer provavelmente, o cidadão tinha 100 mil pontos. Eu sei que vocês não estavam prestando muita atenção e não prestaram atenção que eu falei 100. Eu não falei 100, eu falei 100 mil. Com 20, Hugo Leal. É para suspender ou caçar, né? 20, não é 20 mil. Quer dizer, quantos no querido Brasil, e que são amigos nossos, frequentam as nossas casas, foram até no Pacaembu ontem à noite. Aliás, eu vi uma frase de um político mineiro, que eu não vou dizer o nome, que eu não sei se vocês gostam dele, mas é um político mineiro famoso, que diz que nada no Brasil de importante acontece sem que Minas aprove. Só vim aqui agradecer em nome da torcida do Corinthians o apoio que vocês nos deram ontem. Vocês devem ter contribuído de alguma forma, torcendo a favor muito ou torcendo contra só um pouquinho. Então, nós temos um poema íntimo. Aquele nosso amiguinho que barbariza na cidade, não é para deixar de ser amigo dele, mas tem que chamar o cara. Aquele cidadão que se elege falando isso, isso e aquilo, e não faz absolutamente nada, e que aparece lá no o Hugo Leal tem uns amigos legais, que é bom que a gente não tenha, só ele. Tem cara que vai lá e fala assim, 20 pontos é muito pouco. O cara sugere começar a penar acima de 40, 50, 60, assim por diante. Já amenizar a velocidade, um outro amigo dele, que hoje acho que é secretário estadual de um estado do Sul, né? Seu companheiro da frente. já está amenizado. O excesso de velocidade, que era gravíssimo, passou para a média. Tudo bem. Então, nós temos um número enorme de pessoas que estão no nosso convívio, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, que constrói a mentalidade de que matar 40 mil não dói. Só dói se for meu amigo. Só dói se for meu parente. Aí eu olho para o Oliveira e falo assim: você não faz nada. E eu faço o quê? Então, no meu papel aqui de debatedor, eu tinha que provocá-los. Mas, sinceramente, se o nosso comportamento nosso, de pessoas físicas, continuar sendo a cópia da postura da avestruz, vai ser impossível mudar esse quadro. Que quem tem dinheiro, conhece o problema, sabe a solução e não resolve, precisa resolver realmente se ele quer resolver ou está só brincando que quer resolver. Principalmente enquanto não doer no fundo do coração dele. Obrigado.